Nesta manhã, no Giro da Notícia, e sempre buscando novidades, buscando informações, nós vamos conversar com Isabela Arshorni e Sofia Carvalho. Essas meninas são fundadoras de um movimento chamado Associação Movimento Futuro. É uma associação que não tem fins lucrativos e que trabalha com habilidades socioemocionais em crianças, adolescentes e adultos. Só por isso já é interessante, mas muito mais ainda, porque elas fazem um trabalho de colaboração com professores, com pessoas, sem custo nenhum. E por isso eu converso agora com as fundadoras dessa associação, para elas contar um pouquinho para a gente o que que é esse trabalho, por que que elas resolveram fazer isso, e ainda mais de forma gratuita, porque é extremamente importante. Bom dia, Isabela.
Bom dia, tudo bem? É um
Tudo?
prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada, Mirelle.
Obrigada a você. Bom dia, Sofia.
Bom dia, Mirelle, tudo bem?
Tudo? Meninas, não sei quem vai começar falando comigo, mas eu venho acompanhando e olhando o site de vocês e lendo, e acho que as pessoas precisam realmente de ajuda. Porque hoje a educação infantil meio que foi transferida para a escola, a responsabilidade da família. Quem vai falar comigo para a gente entender como desenvolver as habilidades socioemocionais?
Posso começar? A importância da gente pensar nas habilidades socioemocionais como um currículo, né, como um conteúdo escolar, é exatamente pensando na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Se a gente olha para a escola como um espaço em que a gente está formando sujeitos para viver em sociedade, a gente precisa de falar sobre o emocional, sobre o social, sobre como a gente se relaciona. Então, habilidades socioemocionais são exatamente isso, todas as coisas, ferramentas que a gente precisa para viver bem neste século. E pensando que a gente está sempre em constantes desafios, transformações, a gente precisa preparar os alunos para esse futuro, seja ele qual for. Então, as habilidades socioemocionais são isso que ele precisa de saber ter para gerir as suas emoções, os conflitos inerentes ao cotidiano, etc. Então, a gente trabalha colaboração, empatia, consciência do coletivo, entre outros, de forma que o aluno possa, dentro da escola, experimentar isso para saber como transportar isso para fora dela.
E isso não é um trabalho fácil de se fazer, né?
Não.
Nada é fácil. Não é fácil, mas é de extrema importância. Porque vocês são jovens, mas a gente que já tem uma certa idade, a gente aprendeu meio que com a vida a dominar essa nossa capacidade socioemocional, a saber conviver com o não, a saber conviver com as dificuldades. E hoje me parece que está um pouco deturpada essa ideia. Eu não sei para vocês, porque vejo que são jovens, mas quem tem um pouco mais de idade, assim como eu, como a minha colega aqui do lado, que também é professora, a gente tem uma dificuldade de entender como que não aprendem a lidar com as dificuldades. Não sei se vocês entenderam o que eu falei.
Sim, bem entendido. Eu acho que tem uma questão de que a educação tradicional, ela previa essa relação em que o professor é aquele que sabe tudo e o estudante não sabe nada, né? Então, o estudante estaria lá como uma tábua rasa e o professor que passaria todo o conteúdo para ele. E a gente tem uma falsa sensação de que as pessoas, elas sabiam lidar com suas emoções, sabiam lidar com seus sentimentos. Na verdade, a sua relação com a sua professora era uma relação de medo, de tensão, de N outras coisas. Enquanto que, atualmente, né, numa educação em que a gente prevê que o estudante esteja no lugar de agente da sua aprendizagem, de protagonismo, a gente também coloca ele enfrentando situações cotidianas, em que ele vai ter que se desafiar. Vai ter que perceber como as suas emoções e seus sentimentos estão relacionados àquilo. Então, o professor sai desse papel do único que sabe dentro da sala de aula para colocar essa sabedoria, esse papel, perdão, no para o estudante, e aí ele vai ter que demonstrar e apresentar como é que ele vai lidar com aquela situação.
Pois é, aí vocês criaram esse site, né? Vocês criaram esse site e estão lá oferecendo gratuitamente para as pessoas uma forma de colaborar, até porque vocês têm muito estudo para isso e vocês têm experiência suficiente para isso, para colaborar para que se consiga fazer. Como é que isso funciona? De onde que surgiu essa ideia de vocês?
Então, acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 2015 foi quando a gente começou a sonhar com esse projeto, que hoje chama Associação Movimento Futuro, pela ideia de trazer o protagonismo para a sala de aula, né? E a gente esbarrou em uma falta de estudos sobre isso. Então, a gente foi muito na tentativa-erro. A gente foi atrás de algumas metodologias já existentes, foi experimentando algumas coisas, mas foi muito tentativa-erro. Aí, em 2017, quando a BNCC traz o projeto de vida e traz as 10 competências gerais para a educação básica, a gente viu ali uma luz também para aquilo que a gente podia se guiar. E a gente foi percebendo que aquilo que a gente já estava fazendo se relacionava muito, tanto com o desenvolvimento das 10 competências, quanto com o projeto de vida. E aí, desde então, a gente ficou trabalhando nessa metodologia própria, que chama Caminho do Futuro, que é um jogo de desenvolvimento do projeto de vida e de habilidades socioemocionais. E aí, nesse meio tempo, teve a pandemia. E a gente sentiu uma necessidade muito grande de dialogar com os outros educadores que estavam nas suas casas, que estavam também sofrendo com a falta de comunicação com os estudantes, com a dificuldade de a gente criar laços significativos, etc. E a gente continuou trabalhando nessa perspectiva de como é que a gente desenvolve habilidades socioemocionais, como é que a gente desenvolve projeto de vida. E aí surgiu a ideia, então, de criarmos e-books que pudessem comunicar um pouco sobre a nossa experiência, a nossa expectativa e a nossa forma de ver as coisas, né? Então a gente foi escrevendo, pensando muito numa linguagem que fosse simples, direta e acessível a qualquer pessoa. A gente visou os educadores, mas a ideia é que, por exemplo, famílias que queiram saber um pouco mais sobre o trabalho também possam entender como é que a escola pode trabalhar esse assunto, para que a gente consiga criar uma conversa com todas as pessoas, para que a gente possa estar na mesma página no que diz respeito à importância das habilidades socioemocionais dentro da escola e na nossa sociedade. Então, essa é a ideia dos e-books, e por isso é que eles são completamente gratuitos.
Tu és portuguesa?
Sou sim, senhora.
Ah, viu só? Portuguesa de portuguesa, não, portuguesa de Portugal.
Portuguesa de Portugal, sou da cidade do Porto.
Olha que beleza. E bom, Portugal a gente sabe que é um país de primeiro mundo e sabe também que a educação sempre recebeu muita importância dos governos e de toda a gente. Vamos dizer assim. O que nós notamos aqui no Brasil, não sei se acontece isso com vocês aí também, é que não há aquela coisa mais de respeito com o professor, como se o professor ele simplesmente tivesse a obrigação de estar lá e aceitar tudo que viesse sem questionar, né? E aqui eu falando de professor, porque porque se o professor chama a atenção de um aluno para qualquer coisa que não esteja de acordo, ele certamente vai ser penalizado. Isso não está se confundindo um pouco no ensino?
Bom, eu moro em São Paulo, né? Faz 8 anos. É, então, estou um pouco distante já de como é que é a sala de aula da escola portuguesa, né? Mas eu sou fruto muito da educação e da educação pública completamente gratuita que eu vivi a minha vida toda em Portugal. E eu acho que essa questão da desvalorização do professor, ela está acontecendo um pouco em todos os lugares, assim, pelo que a gente vai acompanhando, tanto em Portugal. Quando eu era estudante também, vi várias situações de total desrespeito com o professor, com dos meus colegas de sala de aula. E eu acho que essa desvalorização do professor, ela tem a ver com o facto de a gente deixar de enxergar a importância dele na nossa sociedade. A gente acha que porque a internet tem tudo, está tudo lá, que o professor não precisa mais existir, porque o conteúdo está lá todo disponível. Só que a gente tem que ver o professor, como a Isa falou, como mediador desse processo. Então, o professor deixa de ser esse detentor de todo o conhecimento, né? Parece ser um facilitador desse conhecimento e com o estudante. E claro que a gente, acho que a nível mundial isso, a gente precisa de começar a pensar na educação de uma forma mais contemporânea, né? Porque se a gente olhar para uma sala de aula antiga, de hoje, a gente continua vendo muitos traços do tradicionalismo, um atrás do outro, etc. E hoje a gente tem um mundo muito diferente, um mundo que tem uma internet muito rápida, que as pessoas têm um celular, que você fala qualquer coisa e na hora alguém te contesta dizendo, ah, porque o Google diz outra coisa diferente. Enfim, a gente precisa pensar numa educação diferente, formar os professores também para estarem adaptados a esse mundo diferente. Acho que as faculdades de pedagogia, e as pessoas que vão fazer a licenciatura para ser professor, elas precisam pensar sobre isso. E no nosso entendimento, enquanto associação, projeto de vida, habilidades socioemocionais são currículos que trazem muito, que têm muito a dizer sobre esse lugar novo do professor, porque a gente precisa de enxergar que relações humanas são também conteúdo escolar. E se a gente pensar que isso tudo pode ser uma forma da gente trabalhar matemática, português, geografia, etc., de uma maneira mais contemporânea, em que a gente consiga um diálogo efetivo entre professores e estudantes, eu acho que a gente vai conseguir mitigar muito dos problemas que a gente tem visto hoje do desrespeito ao professor. Acho que é um dos caminhos, entre outros tantos.
Voltando um pouquinho, falaste sobre internet. Não acha que é uma temeridade nós acreditarmos em tudo que a internet traz, mesmo que seja material pedagógico? Porque muitas vezes não é aquela a forma correta e nós sabemos que existe muita desinformação na internet. Não seria temerário que nós deixássemos a pesquisa pela internet mais livre?
Olha, eu acho que essa sua pergunta, ela tem tudo a ver com essa questão que a gente está falando sobre desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Uma das competências que a base traz é justamente o estudante saber mexer com as tecnologias. E eu acho que isso vem muito dessa relação que a gente tem de que tudo que está lá é verdade, tudo que o outro diz é verdade, o primeiro link que está lá é verdade. E porque a gente não teve, durante o período da escola, aulas que falassem sobre como a gente faz pesquisa, como é que a gente encontra as informações corretas, um momento sério na escola em que a gente pudesse parar para pensar sobre isso. A pesquisa ainda está muito relacionada entra na Wikipédia e copia tudo, né? E pesquisa não é isso, pesquisa não é copiar, pesquisa é ir lá, enfrentar, tentar saber mais. Isso acaba gerando esse movimento de desinformação, assim. A gente traz um pouco isso dentro da nossa sala de aula, quando a gente traz para os estudantes algumas metodologias de pesquisa, como é que eles podem encontrar informações na internet. A questão de não pode acreditar em tudo que você lê, né? E isso também não significa que nada do que está lá é verdade. Isso significa que você tem que ler mais de uma fonte. Mas eu sinto que estamos evoluindo um pouco nessa questão das fake news e das pesquisas. Acho que o que temos presenciado no, nos últimos tempos, né, tem feito com que a educação tivesse que trazer tudo isso para dentro da sua sala de aula. Eu vejo isso com uma esperança, assim, para o futuro, de que os estudantes, eles passem para frente de que a gente não pode acreditar em tudo, levem isso para suas famílias e etc.
Entendi. Bom, por isso, por essas e outras, que vocês têm esse site, né, que chama-se movimentofuturo.org, para as pessoas pesquisar. Lá tem disponível o quê?
Bom, lá no site a gente tem disponível os nossos dois e-books, o primeiro de aprendizagem solidária e o segundo de projeto de vida. Está saindo, em breve um sobre habilidades socioemocionais. Também nesse site tem algumas das matérias que a gente já participou. Tem também nesse site explicando a metodologia do jogo Caminho do Futuro, que a Sofia contou um pouquinho para vocês, e a nossa missão e os nossos valores, bem como as nossas redes sociais. Acho que nas nossas redes sociais a gente também traz vários conceitos do que a gente trabalha, traz os conceitos do que são algumas habilidades socioemocionais, tudo para os professores poderem aprender cada vez mais para trazerem isso para a sala de aula com os estudantes.
Perfeito. A pessoa acessa lá, eu acessei, e não, né, não sou uma professora, vamos dizer assim, mas acessei até para ter o conhecimento, e é super fácil baixar o e-book e ler e colocar em prática. Lembrando sempre que as pessoas podem colocar em prática aquilo que elas vão utilizar aqui na nossa região, por exemplo, se bem que a parte social é igual em todos os lugares, cidades maiores ou menores. Eu quero parabenizar vocês por ter tido essa ideia, porque às vezes os professores mais tradicionais, eles têm dificuldade também em conseguir esses conteúdos para passar para esses estudantes. E vocês conseguiram de uma forma simples e a gente consegue entender.
Fico muito feliz com esse seu feedback, porque era exatamente esse o objetivo, que as pessoas conseguissem entender, para que não fique aquela coisa meio pedagogia que ninguém entende, que também depois desanima a pessoa a entender. Então, muito obrigada pelo seu feedback, isso nos deixa extremamente felizes.
Bom, as pessoas podem acessar quantas vezes quiser, podem baixar o e-book. Quantos e-books tem disponíveis lá? Eu encontrei dois.
Isso, por enquanto, dois. A gente tem um que está pronto só. Vai
Só
sair em
falta.
breve, a gente está vendo aí quando é que vai sair. E temos outro que estamos fazendo, porque vai sair para o próximo ano, esse, de certeza.
Então,
Então, tem mais
serão
dois aí saindo e dois disponíveis.
disponíveis está a Aprendizagem Solidária e o que é Projeto de Vida. Esses dois estão
Isso.
disponíveis e em breve teremos mais dois. Eu quero parabenizar vocês, agradecer muito pela oportunidade que vocês me deram, porque a gente sempre tem, eu sempre opto no programa por falar com as pessoas de forma que elas entendam o que está acontecendo, porque senão não adianta. Nós podemos ler 500 livros de Shakespeare e não entender nenhum, porque não vamos entender como foi escrito. Então a gente tem que falar na linguagem que as pessoas entendam, e vocês estão fazendo isso perfeitamente bem. E o melhor de tudo é pelo simples fato de querer colaborar com as pessoas. E isso, para mim, já vale o valor de 100 e-books.
Muito obrigada, Mirelle. Assim, a gente acredita muito na formação dos professores e, querendo ou não, quando a gente faz esse trabalho dessa disponibilização desses e-books, né, a gente também está colaborando com essa formação continuada dos professores. Então, muito obrigada. Que bom que você gostou dos conteúdos.
Muito obrigada a vocês. O microfone fica à disposição para suas despedidas momentâneas, porque mais tarde a gente volta a conversar para aprender mais.
Obrigada pelo espaço e que bom que há um espaço para a gente conversar sobre isso. Agradeço imenso a vocês. E as pessoas que quiserem conhecer mais sobre a Associação Movimento Futuro, tem o site que é movimentofuturo.org e as redes sociais com arroba Movimento Futuro. Muito obrigada.
Reitero os agradecimentos. Espero que todos e todas tenham um bom dia e que nos encontremos novamente.
Muito obrigada, Isabela Alshorn. Acho que é assim que fala, né, Isabela? Não sei.
É assim mesmo.
Isabela Alshorn e Sofia Carvalho, que conversaram conosco sobre movimentofuturo.org. Meninas, muito obrigada. Um excelente trabalho para vocês. E quando os outros dois e-books estiverem disponíveis, podem nos avisar que a gente vai conversar de novo e vamos colocar para as pessoas ouvirem, para as pessoas lerem, para as pessoas entenderem esses tempos que estão mudando assustadoramente. Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Tiozinho.